Além de eu não me sentir confortável em nenhuma roupa que eu vestia, nada me servia, até que eu me vi usando apenas vestidos, tamanho X de AG, que foi o que me sobrou.
Eduarda é uma das 80 mil pessoas que se submetem anualmente a uma cirurgia bariátrica no Brasil, a popular redução de estômago.
Eu nunca gostei de fazer exercício físico, nunca, não, e falei isso pro meu médico e tudo mais. Eu acho que a coisa que eu realmente, e agora, depois de 3 anos de cirurgia que eu comecei a fazer, é exercício físico. E eu paguei a minha língua porque a vida inteira eu falei, eu não gosto, eu nunca vou gostar, e quando eu falar para vocês, eu tô gostando de fazer exercício físico, vocês me internem.
Peraí, mas a cirurgia era no estômago, não?
Não é porque eu não fiz a cirurgia bariátrica que eu não continuo gostando de comer, mas é muito do psicológico também, de você entender ali, né, o que você conseguia comer ou não, e às vezes comia um pouco a mais do que eu devia ali, né, mesmo dentro da dieta, e sei lá, acabava ficando cheia demais, com aquela sensação, né, de que tá muito cheia e tudo mais, mas também não passei por nenhum perrengue que já vi algumas pessoas comentando, como engasgos, muitos vômitos e essas coisas, não cheguei a passar por nada disso.
Duas pessoas mais próximas a mim passaram pela cirurgia bariátrica. Mais de 10 anos separam as experiências das duas. Nos dois casos, por motivos diferentes, eu pude acompanhar o andamento da cirurgia, conferir o antes, o depois e, claro, tirar dúvidas sobre o processo que muito me interessava.
Você tem uma parte que incomoda, que é de fato os primeiros, vou dizer assim, o primeiro mês ali, onde você vai passar por uma dieta que é 100% líquida, vai comer super pouquinho, você acabou de passar por uma cirurgia de estômago, você tem que reaprender a comer ali, entender o que que você consegue comer, entender as novas quantidades que você consegue comer. No início você vai se alimentar por copinhos de 30 ml, só de líquido.
É, mas parece horrível.
E a melhor parte foi conseguir fazer as coisas de volta. Foi tipo assim, conseguir ir para um show, passar 6 horas em pé e não sentir dor nos pés. É conseguir agachar e, se precisar, limpar a casa toda engatinhando hoje, eu consigo, entendeu? Tipo, então talvez eu não consiga, exagerei.
É, mas parece incrível.
E faria de novo, sem nem pensar.
Pensar nessa cirurgia foi algo que eu fiz por baixo por 20 anos. A cirurgia sempre foi uma opção que parava no horizonte, mas me faltava coragem. Nunca foi o meu caminho. Isso porque uma cobertura, como repórter, feita quando eu ainda tinha metade da minha idade, me deixou com mais medo, mais trauma e mais inveja.
Rapaz, esse tempo trouxe tudo de volta, rapaz.
E aí, cara, tudo
Diz
tranquilo?
tu, como é que tá aí?
Tudo bem, você? Boa noite,
Rapaz!
Orlando, tudo bem?
Orlando Júnior é o gordinho da net. É o outro caso de bariátrica que eu acompanhei de perto. Houve um momento em que o Recife inteiro ouviu falar dele, em uma época em que o termo influencer não era atribuído a pessoas. É que, acredite, já existia um tempo em que as pessoas mantinham blogs pessoais e que simples vídeos caseiros, sem edição, eram consideradas mídias de elite.
Ô, bicho, tu lembra de mim?
Sim.
É, lembra não.
Você tava diferente, né? Você tá mais moço.
Eu não tô falando do
Você tá
rosto.
mais moço.
Eu não tô falando do rosto. Tô falando se você lembra. 11 anos a gente se encontrou pra fazer matéria, pra tudo. Acompanhei você por quase 2 anos, fazendo matéria lá pro Diário de Pernambuco. Mas tu não lembra não, né?
Não, eu lembro que você. Assim, eu não sou muito bom fisionomista, não. Mas eu lembro que a gente conversava, né? Você sempre me deu uma atenção bacana.
Eu conheci Orlando com 316 quilos. E literalmente o conduzi à primeira página de um jornal. Caso nunca tenha ouvido falar, jornal era uma tecnologia antiga em que as pessoas liam notícias impressas no papel durante o café da manhã.
Eu com 306 quilos. Meu apelido até hoje em casa é formigão. Eu adoro açúcar, pô. Amargo basta a vida.
Qualquer semelhança com a minha realidade seria mera coincidência?
Vê só, eu larguei a faculdade com 23 anos de idade pra ser taxista. Entendeu? E meus irmãos todos se formaram. O mais velho era advogado, o mais novo era engenheiro, a minha irmã era médica. Infelizmente, todos morreram, né? Morreram, inclusive, foi interessante, do coração.
Foi?
Ninguém tinha problema no coração.
Todos?
Todos. Meu pai foi o primeiro, com 46 anos de idade, morreu de coração, dentro de um avião.
Já deu pra sentir o drama.
Agora, no final do mês, eu faço 60 anos. Gostaria de chegar aos 70, aos 75, né? Quem sabe aquele lá.
A fala de Orlando me fez lembrar que eu só desejava mesmo passar dos 36 anos. Se você não lembra, eu convivo desde os 13 com a maldição dos 36. Uma certeza após um evento marcante que eu experimentei aos 13 anos. Até leituras de mão ou de mapa astral que cruzaram por acaso o meu caminho, sem que eu dissesse nada, apontavam. Tem uma quebra aqui entre seus 30 e 40 anos. Enquanto eu pensava, eu sei, vou morrer. E com o coração funcionando com apenas 36% da capacidade, todo tipo de misticismo já vestiu o traje de ciência a essa altura. Eu te conto essa história um pouco mais pra frente. Eu precisava fazer as pazes com a decisão de não ter me submetido a essa cirurgia uma década antes, quando conheci, ainda como um jovem repórter. E pensando bem, não ter feito isso lá atrás pode ter me levado ao ataque cardíaco que me traz hoje de volta a essa conversa com você. Seria esse o meu efeito borboleta ou mais um caso de ovo e galinha? Ambos fritos, claro. Eu sou Ed Vanderlei e nos próximos minutos eu te conto como eu morri. Esse é o A Última Bolacha, uma jornada que teve início no fim. Depois de um ataque cardíaco aos 36 anos durante um show de Paul McCartney, meus caminhos pessoais e profissionais se misturaram. Nos meses seguintes, passei a investigar não apenas para reportar, mas para reaprender a viver. Foram dezenas de documentos lidos, entrevistas conduzidas, 6 mil quilômetros rodados e, enfim, mais de 50 quilos eliminados. Neste episódio, você continua comigo num mergulho profundo na minha terra, Pernambuco. Uma jornada para entender o universo das cirurgias bariátricas, enquanto eu repenso algumas decisões, até profissionais, que me trouxeram até aqui. Alerta de gatilho. Você segue comigo por sua conta e risco, mas o convite está feito. Episódio 3, o efeito borboleta.
Eu não tinha problema de colesterol, de glicerídeo, glicose, função renal, função hepática, nada, pô. Nada. E eu com 306 quilos.
Em 2012, eu era repórter multimídia do Diário de Pernambuco, o mais antigo jornal ainda em circulação na América Latina. Eles adoram lembrar disso. Foi no periódico que tive minha primeira experiência com jornal diário, impresso e online, e onde dediquei 8 anos da minha carreira. Jovem, debochado, preto e gordo. Essa foi a máquina inconsequente que acabou escalada para cobrir a trajetória de Orlando Júnior, que ainda não tinha rosto ou nome para mim. Mas era o drama da semana que a família pernambucana desfrutaria se não engasgasse com cuscuz, macaxeira ou suco de graviola matinais.
Orlando foi foi uma das grandes histórias contadas por você, Ed, porque você era um jornalista aberto, né, a esse tipo de jornalismo.
Aqui eu converso com Vera Ogando, que à época era minha diretora de redação no Diário de Pernambuco.
Porque tinha alguns colegas nossos que eles tinham vergonha de contar histórias, não eram histórias como essa, eles tinham vergonha de fazer esse tipo de jornalismo mais ligado diretamente à comunidade, como se fosse uma coisa menor, porque eles estavam muito acostumados com jornalismo de estatística, aquele que vem, né, muito endossado pela cultura dos anos 1980, né? E esquecia das pessoas.
Nessa época, o leitor se vê nas páginas, explorar textos mais literários, narrativos ou com apelo visual, era uma aposta frente ao crescimento da internet. Vera diz que o retorno dessa aposta podia ser percebida todos os dias.
Percebia, sim, através dos números da circulação, porque eram histórias que se conectavam diretamente com as pessoas. As redes sociais não estavam, né, tão fortes como atualmente, mas elas tinham um impacto muito grande, né, no mercado leitor. E o mercado leitor pedia a gente para sempre humanizar.
Eu tinha uns 24 anos na época dessa cobertura. Ainda sobrava colágeno na pele, nenhum cabelo branco e cheguei a pesar 150 quilos.
Lembra disso?
Lembro.
E aí o que eu fiquei curioso, olhando para trás, assim, era se em algum momento pensaram como era um repórter obeso cobrindo um super obeso.
Não, a gente pensou como essa pauta ela se conectava diretamente com o Ed, porque o Ed era um repórter que ele enxergava além dos números, das estatísticas, né? Ele tinha um olhar extremamente sensível, ele enxergava, como a gente dizia, o branco do olho das pessoas, que é uma uma figura de linguagem muito comum aqui no sertão de Pernambuco.
E uma coisa curiosa é que eu lembro que essa cobertura para mim foi muito determinante, porque foi ao ver a experiência de Orlando que eu decidi que, apesar da minha obesidade, eu não ia fazer aquela cirurgia bariátrica, porque eu morria de medo.
Ah, entendi, porque era um processo bem difícil, né? E traumatizante. Eu lembro muito que o redator da primeira página,
Humberto Santos, que era editor executivo na época,
ele se sensibilizava todos os dias quando tinha que tratar desse caso na primeira página, porque ele se viu ali através daquele personagem, entendeu? E ele passou por um processo de cirurgia bariátrica e ele sempre enfatizava nas reuniões: a gente precisa ajudar, a gente precisa que ele tenha um acompanhamento psicológico, porque senão ele não vai adiante, ele não vai suportar.
Orlando era um paciente de 316 quilos e a nossa troca me marcou. Não apenas por me mostrar dois caminhos possíveis para mim, caso encarasse a cirurgia ou continuasse a engordar, mas também por compartilhar vivências. Quando você vai viajar, ou mesmo num bar ou restaurante, você se preocupa com o que vai escolher, com destino, preço, horário. Gordo tem que se preocupar se vai ter onde sentar, se a cadeira aguenta, se precisa de extensor de cinto de segurança. Todo adolescente tem dúvidas e crises de pertencimento. Eu passei a adolescência e juventude me questionando se eu caibo. Às vezes, literalmente.
Bom, tu lembra que até o vaso era diferente, né? Que minha mulher desenhou o vaso, entendeu? Porque era muito grande, muito gordo.
Uma das coisas que tu me falou marcou muito. Teve um dia que tu tava revoltado com alguém do hospital. E aí tu falou: ah, isso aqui, pô. Isso aqui aí mexeu na barriga, assim. Aí fez: isso aqui é um sovaco. E as pessoas não cuidam disso, tá, não sei o que. Tem que botar desodorante aqui embaixo, na dobra.
Continua fazendo a mesma coisa.
Rapaz, continuo. Eu lembro que eu fiz assim, eu fiz... Velho, eu nunca tinha pensado
nisso. Eu continuo.
E eu tava com a barriga dobrada, assim.
Olha, tipo, embaixo da barriga, eu continuo colocando hidratante, né? Que é pra não feder e não assar. E nas dobras aqui, desodorante em peso. Tanto que, uma dessa parte falando... Eu sou um homem, apesar de que tem homem que fede, mas eu sou um gordo que não fede, pô.
É o velho só sabe quem passa. O tratamento do gordinho da NET foi agressivo, como é também a nossa doença. E assim como os benefícios, os riscos também são para a vida toda.
Mesmo quando eu era gordo, eu tinha saúde, mas eu entrei em um grupo diferenciado. Porque eu fiz cirurgia de redução. Só o fato de eu ter que tomar o complexo de vitamina pro resto da vida, né? Tem gordo que perde as unhas, tem gordo que cai o cabelo, tem gordo que ataca os dentes. O meu foi atacar com os dentes mesmo. Quando você faz cirurgia de redução, você deixa de, vamos dizer assim, fabricar determinadas coisas que você, que é um cara normal, fabrica. Por exemplo, vitamina D, que vem da farmácia, 4.000. Eu de vez em quando tenho que tomar, mas não aquele, eu tenho que tomar de 6 milhões, é feita, manda fazer, é injeção, 300 pau a injeção.
Esse pro resto da vida sempre me assustou quanto à cirurgia, e essa parte era opção. O lado triste é que havia outro pra sempre com que eu tenho que lidar e não há escolha, a própria obesidade.
Tá na cabeça? Não sei, tá? Ou é por falta de tratamento ou por não tratamento adequado?
Esse é o médico Fábio Viegas, que encontrei durante um congresso em São Paulo. E o que me chamou a atenção nele foi o fato do cirurgião não apresentar a bariátrica como a solução para a obesidade, como eu já ouvi a exaustão.
Obesidade é uma doença multifatorial. Multifatorial por quê? Porque tem vários problemas que você pode ter no seu organismo que não estão sendo vistos. E quando você fala, olha só, você está tendo depressão, você é culpada de ter depressão ou não? Claro que não. Quando você tem depressão, você tem deficiência, você tem que tratar a depressão. Obesidade é igual. Você tem que tratar a obesidade. O que a gente está defendendo aqui é: vamos tratar a obesidade da maneira certa. Seja qual for o tratamento, não pode é não tratar. Porque o não tratamento é igual à morte.
Eu cheguei a me consultar com alguns cirurgiões nos meus 20 e poucos anos. Mas a minha experiência nesse departamento é a de me deparar com a filosofia do vai querer cortar ou não. Até então, eu mantinha um corpo rechonchudo, mas à prova de bisturis. Pois bem, na época em que conheci Orlando, o SUS, Sistema Único de Saúde, promovia cerca de 5 mil cirurgias bariátricas no país por ano. Mais de uma década depois, a obesidade cresceu quase 4 vezes no Brasil, enquanto o número de cirurgias estacionou, próximo ao teto histórico desde a pandemia. Em 2019, foram 12.568 cirurgias, para ser mais preciso. Com a Covid, os números despencaram e a fila só voltou a andar um pouco mais a partir de 2024, quando 11.200 cirurgias foram realizadas. Os dados são da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a SBCBM.
Eles não falam, mas um pouco de estigma acho que veio das primeiras.
Aqui é Juliano Canavarros, presidente da sociedade. E ele pareceu entender o receio que eu sempre tive.
Sim. Das primeiras era fazer, sabe o quê? Derivação, o bypass só intestinal.
O bypass é a técnica que encurta órgãos do sistema digestivo para que alimentos sejam menos absorvidos pelo corpo.
Então o cara perdia tudo, até proteína, vitamina, ficava desnutrido, acabado. Então aquilo dava pânico. A pessoa olha e fala, nossa, essa aí fez a cirurgia, meu Deus do céu.
E eu conheci pessoas que fizeram e que tinham quedas de pressão muito abruptas, e, enfim, naquela época, né? Uhum. Então essa técnica é justamente a técnica que vem ali dos anos 60, anos 70 ainda. Hoje em dia já é totalmente diferente.
Hoje você faz furinho, o paciente no dia seguinte tem alta.
A demanda por meios de combater a obesidade é um peso que não é somente os pacientes que carregam. Mesmo que remédios como as canetas emagrecedoras prometam resultados semelhantes aos da cirurgia, Canavarros vê esses medicamentos como aliados.
Dentro da área cirúrgica tem os haters, vamos falar assim, contra remédio. Cara, eu por enxergar a obesidade como uma doença crônica, eu preciso de armas. Tudo quanto é arma que você vê, que você trouxer para ir ajudar no tratamento, é válido, cara.
O problema que se impõe é a quantidade de histórias de pessoas que se submeteram à cirurgia e voltaram a ganhar peso, o que para mim seria um pesadelo.
18% das cirurgias hoje são revisionais. 18%. Se você pegar paciente que recidiva a obesidade, pode chegar a mais do que isso. Uhum. Só que tem muitos pacientes que eu vou dar o remédio, ele vai voltar a emagrecer. Ele vai acompanhar de maneira mais séria, vai fazer o follow-up, acompanhar com a equipe vai puxar a orelha dele, ele vai enquadrar de novo, entendeu? Vai ter o paciente que o tratamento endoscópico vai ser suficiente para controlá-lo, vai fazer um laser de argônio, que é a aplicação de um laser por dentro da cirurgia, ele vai emagrecer, entendeu?
Canavarros acredita que o cenário da obesidade pode ter uma mudança drástica se o acesso a bariátricas for democratizado. E essa foi uma demanda que ele resolveu buscar lá em Brasília.
Ampliar tanto o diagnóstico quanto o acesso ao tratamento. Por quê? Porque tem muita gente que está em fila. A gente queria que sentar numa mesa e todo mundo discutir de que maneira que não tem no endócrino, se pode ser um clínico, porque às vezes numa cidadezinha do interior não tem condição de ter um endócrino lá, mas tem um clínico que estudou, pô. Essa parte política aí, política na área médica até gosto, mas na área...
Mas no cargo de presidente o senhor tá no cargo...
Pois é, político, cara. Político, infelizmente.
E não tem parceiros assim no Brasil?
Não, a gente contratou o Thomas, né?
Tomás Dadio, falo com ele em seguida.
O Thomas é um cara, depois dessa reunião, que nós saímos um olhando pra cara do outro, pô, o pessoal chega aqui, cumprimenta, chama as secretárias aqui do Ministério da Saúde pelo nome, pô. E a gente chega aqui, quem que é fulano, quem que é Beltrano, fica parado lá embaixo até ter autorização de subir, sabe aquele negócio? E o Thomas, ele tem uma pessoa em Brasília que faz esse lobby e tal.
Curiosidade me fez ir atrás desse personagem que abre portas e chama os secretários do ministério pelo nome. Dadio prefere ser chamado de consultor.
É impressionante. E se você pensar que na proporção geral, 75% da população é atendida pelo SUS e 25% da população é atendida pela saúde suplementar.
Ainda não há incorporação prevista de novos critérios que acelerem de verdade a fila da cirurgia, que só cresce. O Ministério da Saúde diz que mais de 1 milhão de pacientes enfrentam obesidade de grau 3 hoje. Apesar da expectativa, na prática, o investimento até trouxe vantagem para alguns poucos, mas não para médicos ou pacientes. E nesse momento, Dadil aproveitou para defender o seu trabalho de conscientização.
Infelizmente, no Brasil, o lobby ficou associado à corrupção, à mala de dinheiro, dinheiro na cueca, essas coisas todas, né? Os nossos, a parte não republicana da política. Acho muito ruim assim, que o lobby virou um sinônimo de ser usado de uma forma negativa. Assim, né? Tipo assim, ah, isso aqui é os lobistas da indústria. Né? O lobista colocou esse texto aqui, fez uma sugestão de emenda para melhorar o texto. Submeteu esse texto ao parlamentar. O parlamentar concordou com o ponto de vista e apresentou a emenda. Né? O gabinete de qualquer parlamentar ele é aberto para todo mundo. Ele é aberto para a indústria, ele é aberto para as marcas, para as empresas, para a sociedade.
Sim, eu sou a favor de maior acesso à cirurgia bariátrica no Brasil. Não, eu não fui submetido a uma. Mas a verdade é que o peso que perdi fez muita gente apostar que eu tinha feito uma operação no estômago, inclusive entre minha família. Deixa eu avançar rapidinho no tempo por um breve momento só para explicar esse ponto. No caminho para encontrar Orlando na cidade do Paulista, depois de eu já ter perdido 50 quilos e, acredite, não percebi a diferença, aproveitei para passar na quadra que morou minha falecida avó e onde ainda hoje moram meus tios, Júlio e Neide. Foi um daqueles momentos em que a realidade dá na sua cara.
Aí meu tio ali. É visita de médico, mas... E aí, doutor?
Eu não conheci, não.
Eu percebi.
Caraca, meu irmão.
Tia, tá aí?
Então. Tá aí.
Conhecesse, não, foi?
Jura tudo que eu não conheci.
Faz tempo, né?
Mas meu tempo mudou demais, né? Eu sou diferente.
Diferente por quê, pô?
Emagreceu, né, mãe?
Ô, de casa.
Tá lindo, meu filho.
Por quê, rapaz?
Você tá lindo.
Tô lindo por quê, rapaz? Não, posso
entre,
nem...
Entre, meu amor, entre.
Rapaz, e essas coisas aí, rapaz? Que é isso aí? É, tá cheia?
É, baratinha que a gente vende, as coisas na frente.
É?
Aí a gente recolheu aí.
E tu tá vendendo o quê? Quer que vende mais?
Hã?
Quer que vende aí?
A gente vende pipoca, confeito.
Confeito?
Doce. Aqui, ó. É.
Mas
o que você quer?
Não, gente, eu não quero nada. Doutor.
Quer o que você quer?
Eu não tô podendo comer nada disso aí, não.
Pipoca, doce.
É, só o que não
água.
Presta. Só o que não presta.
Que não presta, não. Que presta? Que não presta, não vende nada.
Eu só parei pra ele dar um abraço.
Eu tava falando, meu Deus, eu quero ver carnaval, vim no caso da madrugada, no tempo que eu vim ver a tia, a única tia que tem aqui.
Eita, drama!
Ai, única tá tia da parte da mãe.
Drama! Oi?
Paguinho de coco?
Quero não, tia, obrigado.
Aqui tem coco.
É?
Não! Corta um coco aí
quer
pra
não,
ele,
quer
água
não.
De coco.
Quer não, tia, obrigado.
Ai, meu filho, vai brigar.
Eu tenho que correr, que eu tenho que ter entrevista já já.
E então, bicho, mas
tá bem,
meu
né?
Irmão, tu tá muito diferente. Tá bem demais, graças a Deus.
Tia.
A surpresa dos meus tios foi por toda uma reclusão que passei a experimentar depois do ataque cardíaco que sofri em dezembro de 23. Como eu contei no início desse podcast, eu saí do hospital com a recomendação urgente de perda de peso, e foi assim que eu fiz. Mas para quem me acompanhou por décadas, o choque estético de 50 quilos a menos na balança chega na frente da preocupação com a saúde. Mas calma aí, vamos voltar para a nossa jornada. Como eu comentei no final do episódio anterior, eu até consegui perder 28 quilos por conta própria, mas passei a amargar um platô que beirava o desespero, não importando o quanto eu me mantivesse na linha e marcando dias ininterruptos de cardio. Mesmo fazendo tudo certinho, o ponteiro da balança parou de mexer. E me faltava coragem para, depois de conseguir me livrar de tanto peso, agora recorrer à bariátrica? Psicologicamente, eu estava desafiado e resolvi ceder a ajuda. Digo ceder porque havia uma mão estendida há muitos meses que continuava me chamando sem que eu precisasse pedir. Uma ajuda originada num sentimento genuíno de amizade e que se materializou num telefonema que eu recebi quando eu ainda estava na maca do hospital, meses antes. Essa é a jornalista Andressa Simonini, amiga e autora dos bullying mais simpáticos com os quais eu tive que lidar. Você vai ouvir.
E falei... Sabe quando passa um filme na sua cabeça e eu falei... Cara, eu vou perder meu amigo. cara tão incrível, o mais legal que eu conheço na minha vida, de perder esse amigo. Tô acreditando.
Cabe dizer que Andressa era uma das várias amigas que conheciam a maldição dos 36. Mas, se recusando a acreditar que ela pudesse ser real, se fez uma das vozes que mais abertamente me cobravam para emagrecer. E a pressão se multiplicou depois de uma viagem que fizemos para o arquipélago de Fernando de Noronha.
Ele falou assim, a praia mais bonita é a Praia do Sancho. Para mim não tem praia mais linda. E eu animada, porque eu não conhecia Fernando de Noronha, ele era meu guia, né? Ele organizou, eu pagava e ia, onde ele falava que eu tinha que ir. Não, Praia do Sancho, a Praia do Sancho, que é legal, você desce uma escada, você sobe uma escada, um paredão. Quando chegou o Natal da Praia do Sancho, eu falei, vamos. Ele falou, eu não vou descer. Por quê? Não vou descer, acho que eu não tô me sentindo tão confortável pra subir. Eu desci, triste, isso me pegou muito, porque ele não sabe, mas essas coisas pegam a gente. Eu lembro que eu mergulhei, tentei fazer umas fotos embaixo d'água, que nem ficaram tão boas, porque eu queria subir de volta. Não, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Aí lá em cima, ah, lindo, tira uma foto aqui e bora com o Ed. E eu vi no olho dele que ele ficou muito chateado, do receio dele não conseguir subir, né, Ed?
Pois é, e essa intensidade toda explodiu após saber da minha internação. Moema Barbosa é amiga de Andressa, de quem eu só ouvia falar por tê-la ajudado a emagrecer após o término de um noivado. Ela é sócia de uma clínica de emagrecimento e foi quem mandou me intimar sem nem cobrar quando eu ainda estava no hospital. Você vai reaprender a comer e vai ter que se mexer. Poucos meses depois da minha internação, eu já via uma redução significativa na balança, mas também uma estacionada no peso. Não tinha nada a perder. Ou melhor, tinha. Muito. E daí eu fui.
Não, mas a primeira vez ela me falou disso aí, antes da história do Ivan. Tem um amigo meu que mora, jornalista, tá morando em Brasília, e contou a história da... Tanto que quando eu te falei, eu já sabia da história da escada. E me pega muito essa questão da obesidade, são as limitações que ela coloca na vida da pessoa. Eu acho que são bons disparadores para você poder pensar num tratamento de mudança de qualidade de vida, né? Porque ela acaba, nessas horas, você registra de fato o quanto a obesidade te limita. Vai sofrer na vida a pessoa que vive fazendo dieta. É uma tortura. Pra pensar em fazer dieta, eu me lembrava frango esturricado com salada. Né? Então, isso significava fazer dieta. Isso não pode, ninguém vai suportar isso. Fazer uma correção alimentar não tem que ter sofrimento.
Devo dizer que cada dia sem bolo de macaxeira ou brigadeiro branco caracteriza sofrimento, sim. Mas na prática, sem mistério, foi isso mesmo. Com exercício e terapia, os resultados saltaram aos olhos.
Então, como é que eu faço? Você faz uma alimentação que é em torno de 800 a 1000 calorias, né? Você vai oferecer uma alimentação que está todo balanceado, proteína, carboidrato e gordura, de uma forma que ela vá proteger sua massa muscular. Você, com 3 dias, você começa a fazer, o primeiro dia você vai sustentando, a segundo dia você tem um pouco de fome, você tem um pouco de desconforto, de fato, e no terceiro dia você já está usando o seu super combustível, que é a sua reserva de gordura.
Esse é um método que usa a lógica da cetose para uma intervenção terapêutica, proposta pelo médico argentino Máximo Ravena, já falecido. Ele consiste em manter o corpo em alerta, em atividade, altamente hidratado e com uma ingestão controlada de menos da metade da média clássica das 2000 calorias diárias, para manter um limiar entre a saciedade e o conforto. Não é para qualquer um, mas eu não conseguiria negar o resultado que me provocou.
Eu tenho que fazer uma alimentação que você tem uma perda de peso importante, a redução de peso é importante. E essa é uma frase muito que eu gosto muito de falar para os pacientes, que a alimentação em si é uma intervenção terapêutica. Porque você conseguir, em 4 dias, você pegar uma pessoa que come 4, 5, 6, 10 mil calorias por dia, comendo 800 mil calorias e sentir saciedade, às vezes por muitos anos que nunca sentiu, é de um lugar inacreditável.
Eu devo confessar, até essa experiência começar, eu me dava ao luxo de passar longe da seção de saladas nos restaurantes. Não é nem questão de sabor. Picadinho, cebola, pimentão, tomate sempre emprestaram sabores a tudo que eu cozinhava ou consumia. Mas na hora de morder, assim, na lata, sem nem pagar um vinho antes, Sempre foi um drama. A textura me dava arrepios. O cheiro, um embrulho no estômago. E a ideia de fazer uma refeição apenas com a salada sempre me pareceu um investimento financeiro de baixo retorno. Pagar pra comer mato. Mas os meses após a internação abriram a possibilidade de descobrir sabores e texturas. Inclusive, virei o maníaco da quinoa negra. E apesar de agora entender que dá para substituir quase tudo, aprendi na terapia que é preciso compreender também a origem dos nossos impulsos.
O paladar em si, ele começa a ser formado ainda durante a gestação. O que a mãe... principalmente na amamentação, né?
Essa é Rosângela Pereira, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um dos nomes mais respeitados da área de nutrição desse país.
A culpa é da minha mãe. Já posso
mas,
dizer
mas assim,
isso.
A culpa não é dela, coitada. Ela recebeu uma influência do meio, né? Ela veio... Você vê, o Pernambuco, grande... base econômica durante muitos anos foi a cana-de-açúcar, né? Logicamente, você produz para exportar, que era o que se fazia, né, no século XVII, etc., mas fica, né? Você tem que usar também, não, rapadura, melado e tal, e vai fazer doces, usar isso, vai virar a vida da pessoa. A gente sente que a gente tem na nossa sociedade essa questão atávica, né? De onde viemos, né? E o que a gente traz. Tanto que, como você aprende, tem que ser até decolonizado, né? Também na alimentação.
A professora explica como o retrato da família brasileira e da própria obesidade ao longo dos tempos pode ser captado pelo repertório do paladar que se constrói desde cedo.
Paladar para determinadas coisas. Se você não der fruta, a criança não vai aprender a comer fruta. Se não der legume, não vai aprender. Se você começar a dar um monte de coisa com açúcar, com sal, com glutamato monossódico, né, que tem nesses produtos processados... Não tem papila gustativa que receba uma fruta com satisfação, entendeu? É muito difícil.
Mas os alimentos in natura, né, por exemplo, serem colocados na nossa dieta e na formação para que isso vire um hábito, isso é algo que tem que ser, de fato, estimulado, é natural, a gente procura isso naturalmente por conta da nossa formação humana.
Tem que ser estimulado. Hoje a gente sabe que criança até 2 anos não deve comer nada de açúcar. Além da amamentação até os 6 meses exclusiva, né? Antigamente não existia isso. Você começava a dar chazinho com açúcar quando o neném nascia. Na maternidade já recebia lá chazinho com açúcar, entendeu? Você tá falando da culpa da minha mãe, mas tua mãe viveu num mundo em que se comia açúcar a rodo e que se dava açúcar para criança desde que nascia, né? Então isso vem mudando, ainda vai levar algumas gerações para mudar.
As escolhas alimentares nessa primeira fase da vida também têm efeitos na forma como nosso corpo se desenvolve, não apenas na cultura e nos gostos que ficam evidentes na fase adulta.
Não é só o paladar, é também pelas questões metabólicas, tá? Porque você vai mexer com um metabolismo ultra fino, né, da criança que está em formação, em amadurecimento dos processos metabólicos. E aí é necessário, porque você tem que tomar determinados cuidados, né? Em termos de metabolismo infantil, eu acredito que vai mudar toda a questão de sensibilidade à insulina, de como que ela metaboliza os açúcares, né? O próprio ganho de peso também, né? Porque tem obesidade infantil também, né?
Mas então, como mudar? Como se livrar? Como garantir que outras escolhas sejam feitas com estímulos que vão além do psicológico e passam também pela falta de tempo e pela própria modernidade?
E toda propaganda, não sei se você já viu, né? Propaganda de comida pronta, diz assim, liberte-se da cozinha. Agora até o iFood diz isso, né? Por que você vai cozinhar se você pode pedir e tal? Então, essa é uma grande questão, né? Você se afastar do seu domínio sobre a sua comida. E acho que essa questão da alienação é uma coisa do capitalismo, né?
Mais do que identificar a alienação, repensar escolhas alimentares é, mais uma vez, remexer na herança colonial, que, como você já ouviu, Pernambuco conhece tão bem.
A gente não vê muito isso nos outros, pelo menos países mais centrais, né? A cozinha é um lugar de desprezível, porque era o lugar, a mais recente, o lugar da empregada doméstica e antes o lugar das escravas que faziam a comida. Então ninguém quer ficar naquele lugar. Né? Então, e por isso que eu acho assim, a gente também tem que decolonizar nossa visão de comida, entendeu?
Eu continuo perdendo peso e logo mais vou atualizar nosso placar. Mas você deve saber, quanto mais peso você perde, mais difícil fica. Não foi nesse momento que eu recorri às canetas emagrecedoras. E eu sei que a tentação é gigante, e eu preciso te contar algumas coisas que descobri nesse caminho e que me fizeram decidir não embarcar no medicamento mais hype da cultura pop em muitos anos. E esse é o tema do nosso próximo episódio. Por motivos bem diferentes, pelos quais você também vai ficar assustado, eu não fui na onda das canetinhas. Medo, mais uma vez. Ainda com mais razão. E falando nesse medo tão recorrente, eu vou te contar um trecho importante que eu fiz questão de não te contar no início do episódio. Raras são as vezes que a vida nos oferece chance para questionar e revisitar experiências. Uma dessas vezes foi o meu reencontro com Orlando, que você ouviu mais cedo. Nos meus 20 e poucos anos, eu já havia atingido os critérios de Índice de Massa Corporal, o IMC, para me submeter a uma cirurgia bariátrica. Ou seja, tinha um IMC acima de 40, mesmo sem comorbidades, como são chamadas outras doenças de risco ou incapacitantes, tipo diabetes, hipertensão, dores nas articulações, na coluna, tantas outras. Não fiz. É possível que isso tenha sido um erro. Talvez eu me tornasse um balzaciano mais feliz nos meus anos de INTA. Talvez eu tivesse curtido mais umas músicas de Paul McCartney. Talvez eu tivesse mais horas de memória na Praia do Sancho, em Fernando de Noronha. Talvez eu tivesse até gastado bem menos em roupas feitas por costureiras, que era a única forma de contornar a frustração que para na etiqueta que só vai até o GG. Talvez. Conhecer Orlando lá atrás, perceber todas as dificuldades, a dependência de terceiros e os riscos durante e após a intervenção, sacramentou minha decisão de não ir para a faca, apesar de testemunhá-lo perder quase 150 quilos. E eu contei isso para ele.
Mas por que, pô? Eu vou fazer 60 anos, cara. Eu não troco o que eu tenho aqui e o que eu tenho aqui com ninguém, não. Não troco mesmo. Eu tive muita sorte na vida, eu tive um pai da bexiga, infelizmente ele foi embora cedo, que eu aprendi muito. Minha mãe era uma mulher iluminada, né? Minha mulher é uma pessoa, assim, muito especial, entende? E, assim, cara, tem tanta gente pior que eu por aí, então, a gente criar uma maneira dos gordos que têm saúde, outras pessoas, para ajudar as pessoas a terem uma condição melhor. E criar somente uma maneira, uma ONG, uma coisa, para encaminhar pessoas, para de repente a pessoa ter acesso. Porque tem muito gordo que não tem acesso a um médico, né? Tem muito gordo que não tem acesso a uma dieta. Tem muita gente que pega o gordo e discrimina. Acha que o cara é gordo porque o cara é vagabundo. E não é assim. Né? O cara pode ser gordo e tem todo um porquê, pô.
Que eu vou lhe confessar, para mim, a sua história me deixou com tanto medo que eu disse que eu não podia entrar na faca.
Pronto. Ué?
Medo. Você acredita que sua história foi um sucesso?
Pra mim foi. E eu posso dizer que eu servi de exemplo pra outras pessoas. Eu faço parte de um grupo, Ed, que foge a todos os contextos. É como um cara que é negro, né? O cara olha o negro com olhos diferentes. O cara que é magro demais. E o gordo é um destaque na multidão. O cara vai, aquele gordinho ali. Mas eu acho que você, desde que você me conheceu, você notou que eu sou bem... Não ligo pra isso não, nunca ninguém me machucou por causa disso. Eu sou casado com uma gata, minha mulher tem 57 anos, minha mulher é uma coroa filé, pô. Eu tô com azul do caramba, entendeu? Então assim, isso nunca foi problema pra mim. Eu sempre soube de me chamar. Agora eu nunca deixei ninguém me pisar. Nunca deixei ninguém me magoar.
E não cansa ter que se defender tanto?
Às vezes cansa, né? Às vezes você tá... Você não quer, assim... Nós que fugimos de um determinado padrão, a gente tem que ter sempre na defensiva. Isso não sou só eu, o gordo, não. É o magro, é o negro, é o cara que tem o olho pichado, é o baixinho, é o ando, entendeu? Só que A gente tem que estar sempre. E tem horas que você não tá afim, tem horas que você tá, né? Afim de ir.
Mas ninguém nunca te magoou por causa disso?
Não. Assim, as pessoas tentaram, né? Só que eu sempre defendi.
Sei bem, Orlando. E a gente se defende como pode. Uns no braço, outros na caneta, mas é preciso ter consciência das ciladas em que a gente mesmo se mete, ou se aplica. Não posso dizer mais nada, mas é sobre isso que a gente conversa no próximo episódio. E como prometi, é hora do placar. Comecei a jornada com 145 quilos. Passei a 117 por conta própria, nos 4 meses seguintes depois da minha saída do hospital. E então, ao longo de 8 meses, acompanhado de uma equipe, eu fui apostando pesado no controle do metabolismo, da alimentação e dos exercícios físicos. Cheguei a 93 quilos. Põe 52 negativos nessa conta aí, produção. E a gente se vê no próximo episódio. A Última Bolacha é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo, realizada com apoio dos institutos Ibirapitanga e Serra Pilheira. Esse podcast foi escrito por mim, Ed Vanderlei, com a colaboração de Estela Diogo e Cláudia Jardim. Cláudia também colaborou com a investigação jornalística que deu origem a essa série. A produção e pesquisa de material de arquivo é de Estela Diogo com apoio de Rafaela de Oliveira. O projeto é uma ideia original de Natália Viana. A captação de áudio em campo foi feita pelos técnicos Davidson Barbosa, Etienne Karen, Gil Neves, Estela Diogo, Tatiane Santos e Vinícius Machado. A locução foi gravada no estúdio da Agência Pública, com trabalhos técnicos de Ricardo Terto. Sofia Amaral fez a direção de locução e a coordenação geral da série. O desenho de som é de Ricardo Terto, que também fez a edição e finalização dos episódios. A trilha sonora original é de Ana Sucha e trilhas adicionais do Epidemic Sound. A identidade visual é assinada por Matheus Pigosi. Obrigado por sua companhia. Gostou? Então compartilhe esse resultado e segue a Agência Pública nos tocadores e redes sociais para não perder nenhum lançamento. E acesse o nosso site, apublica.org.